Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Estamos com algum atraso em relação à hora prevista, mas este atraso deve-se à audiência que foi pedida pelo senhor embaixador da Itália em Portugal. A audiência que teve muito interesse, porque o senhor embaixador vinha, como não podia deixar de vir, fazer a apologia da situação política interna do seu país, e tivemos a oportunidade de trocar algumas observações sobre a proximidade das eleições europeias e os receios dos movimentos populistas e das orientações de cariz populista que neste momento o governo italiano está a dar mostras de não querer, enfim, flexibilizar. Foi uma audiência muito, muito interessante. Dito isto, agradeço a vossa tolerância e passamos à nossa ordem do dia com o primeiro ponto, que são informações, para lembrar que amanhã, dia 12 de setembro, temos agendado a audição com o Sr. Embaixador da Áustria, pelas 15 horas. O Sr. Embaixador vem apresentar as prioridades da presidência austríaca do Conselho da União Europeia. Embora a presidência búlgara tenha terminado no passado dia 30 de junho, fomos agora informados da realização de mais uma reunião interparlamentar sobre o tema dos Balcãs Ocidentais, com um especial foco no papel dos parlamentos nos futuros processos de adesão à União Europeia destes países dos Balcãs Ocidentais. Recordamos que este tema foi uma das prioridades centrais das prioridades enunciadas da presidência búlgara e que levou a efeito durante os 6 meses em que a deteve, e continua também na agenda da atual presidência austríaca. A reunião vai realizar-se em Sófia, já no próximo dia 5 de outubro, que coincide com o nosso feriado, e resulta de uma cooperação entre os parlamentos búlgaro e o Parlamento Europeu no âmbito do programa de apoio do Parlamento Europeu aos parlamentos dos países dos Balcãs Ocidentais. Uma vez que o tema desta reunião foi remetido, presente convite à CAI e à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, para que possa haver uma delegação a deslocar-se a esta reunião, delegação composta por 2 deputados, um por cada comissão, representando um dos partidos que apoia o governo e outro o partido na oposição, pedimos que sejam efetuadas as indicações para as inscrições serem feitas impreterivelmente até ao dia 25 de setembro, através do preenchimento do formulário que será remetido pelos serviços desta comissão. De acordo com o método d'Hondt, cabe ao grupo parlamentar do PS a indicação do elemento que compõe a delegação a esta reunião. Exatamente. Isso não sei. Mas presumo que sim. Não sei se é do PSD, se é de outro partido, por causa da rotatividade. Não faço ideia. Isso a segunda dirá. Senhora deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Era só para referir que indicaremos o nome mais tarde. Não consegui registar qual é a data limite para a indicação do nome.
É 25.
Muito obrigada.
Senhora Presidente, portanto, iremos avaliar e indicar mais tarde.
Eu não sei se cabe ao... cabe ao PSD. Na Comissão dos Assuntos Europeus não cabe ao PSD a indicação.
Eu vou saber
não sei se é
bocadinho.
Na segunda também. Não lhe disse que era na segunda,
porque bem,
pode haver a questão da rotatividade dos pequenos partidos. Muito bem. Passamos agora então ao ponto número 2, Grupo de Trabalho discutindo as iniciativas europeias. Não houve Grupo de Trabalho, por isso este ponto 2 fica sem efeito. E passamos ao ponto 3, Apreciação e Votação de Pareceres da Comissão dos Assuntos Europeus no âmbito discutindo as iniciativas europeias. Passamos neste ponto Pedíamos neste ponto a vossa anuência para a alteração deste ponto pelo ponto 6, porque o senhor deputado António Costa da Silva tem uma outra reunião e por isso pede para que este ponto, cuja apresentação do relatório da reunião interparlamentar o investimento da União Europeia nas suas redes de transporte para além de 2020, que tem que apresentar, deve, por esta razão de ter que sair mais cedo, deveria, se não se opuserem, ser apresentado agora, antes do ponto número 3. Há alguma oposição a esta alteração? Não havendo, Sr. Deputado António Costa da Silva tem a palavra para a apresentação do relatório que consta do número 6.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos também pela possibilidade de antecipar, portanto, este ponto e apresentar o relatório. Estamos a falar, portanto, de uma reunião interparlamentar que decorreu em junho com o tema o investimento da União Europeia nas suas redes de transporte para além de 2020. A composição da delegação de portuguesa passava por mim no âmbito dos assuntos europeus, da Comissão dos Assuntos Europeus, Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, e Bruno Dias, do PCP, em representação da Comissão Eventual do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. Nesta sessão, a matéria abordada foram fundos da Política de Transportes Europeia. Foram também partilhadas uma série de experiências de projetos que ocorreram nos últimos anos, nomeadamente diversos projetos de redes transeuropeias. E também foi discutida a matéria mais sensível neste momento, é se o novo quadro financeiro plurianual é suficiente ou não, ou é adequado ou não ao nível das intervenções necessárias das redes de transportes transeuropeias. Genericamente, portanto, dizer que esta sessão teve dois painéis. No primeiro painel, com o tema sobre ponto de situação e perspectivas futuras, foi discutida, portanto, teve três oradores, portanto, e realço os seguintes aspectos, para mim, mais importantes. Foi discutida a política de transportes, que tem uma história com mais de 25 anos, e sobre os benefícios dessa política de transportes. Também alguns dos desafios discutidos, nomeadamente na otimização de grandes e pequenos projetos, bem como a interoperabilidade, a segurança e a estabilidade, estruturas de abastecimento essenciais no funcionamento de redes. Outras matérias abordadas também relevantes e constam neste relatório têm a ver com a questão dos corredores, portanto, que devem ser concretizados até 2030 e foram apresentadas algumas dessas intenções, digamos assim, de investimento. Também foi referido, um aspecto que me pareceu relevante, que 80% do investimento tem sido no transporte ferroviário, no sentido de diminuição, portanto, da utilização rodoviária, nomeadamente ao nível dos transportes. Um dos grandes objetivos que foi colocado por um dos oradores teve a ver com a matéria da interligação europeia, quer de transportes, quer de pessoas, e de uma matéria muito importante, considerei eu, nomeadamente na envolvência não só da União Europeia, dos Estados-membros, mas também das entidades regionais e municipais. Um aspecto muito sensível, muito importante e bem abordado por um dos oradores. Outra questão que foi falada, e dados muitos exemplos, foram vários projetos de grande dimensão de investimento. Dar nota que no segundo painel e último, no fundo, foram colocados os desafios e perspectivas futuras no investimento em infraestruturas de transporte para o período 2020, pós-2020. Tivemos uma intervenção do diretor-geral da DG Move, tanto que referiu das necessidades de investimento de 500 mil milhões de euros para as redes até 2030, portanto um montante bastante significativo. Deu nota também que nos últimos anos na Europa reduziu os seus investimentos nas infraestruturas ferroviárias, portanto, que representam cerca, aliás, em 2016, representam cerca de 1,6% do PIB, quando no período antes da crise representavam 2%, portanto, há uma redução de investimento significativa na Europa, portanto, não, muito derivada, portanto, das necessidades de investimento e dos apoios que foram necessários dar aos países em crise. Também defendeu, portanto, a criação de sinergias e de cooperação, tanto com o BEI e com bancos privados, portanto, uma matéria que foi muito discutida, muito abordada e, como deve imaginar, com as diferentes sensibilidades políticas, a discutir este tema da questão das PPPs e da envolvência das PPPs, nomeadamente das redes de transportes. Um dos oradores, portanto, deu os exemplos dos investimentos sobre os montantes, nomeadamente Gavin Dunnett, do BEI, em que referiu, portanto, os projetos de apoio por parte do BEI nos últimos 60 anos, projetos na ferrovia, e deu nota que só no ano anterior o BEI investiu cerca de 78,2 milhões de euros na ferrovia. Portanto, e deu muitos exemplos de projetos importantes em que o BEI está envolvido e tem intenções, portanto, ou tem sido contactado no sentido de se envolver nesses projetos. No último orador, portanto, teve uma intervenção muito interessante, numa perspectiva mais ampla das intervenções dos transportes, falou de uma matéria muito importante que deve ser abordada e muito discutida, que tem ficado num segundo plano, que tem a ver com a questão das autoestradas marítimas e da ligação à ferrovia, portanto, e do seu impacto. E na perspectiva dele, em que este setor não deve ser considerado, é um termo interessante, isto é que sublinhei, não deve ser considerado somente a testemunha, mas deve ser a noiva, deve passar a ser uma noiva, portanto, neste casamento das infraestruturas de transportes. Portanto, depois houve debate e dar nota das duas intervenções dos deputados da Comitiva Portuguesa. Portanto, eu fiz uma primeira intervenção e o deputado Bruno Dias também fez uma intervenção. Na minha intervenção falei de algumas matérias, nomeadamente riscos da competitividade, esta lógica da competitividade e os projetos todos ao mesmo tempo. Identifiquei que muitos deles iam ter uma perspectiva de lógica de coesão, não só de competitividade. Na minha perspectiva, naquilo que defendi, as competitividades, as lógicas da competitividade por vezes levam a desfazamentos muito grandes entre as regiões ou, sobretudo, os Estados mais ricos e os Estados que têm mais dificuldades, e isso ainda se reflete mais nas regiões com maior fragilidade. Mas abordei que, ligado a esta matéria, há uns assuntos que me parecem determinantes e que vi pouca discussão sobre elas, tem a ver com a questão das infraestruturas tecnológicas ligadas aos transportes, matérias multimodais, nomeadamente ligadas à área marítima, à ferrovia, à sustentabilidade ambiental, mas também na eficiência energética. Por isso, dei nota desta questão dos riscos de corrermos a duas velocidades, utilizando aqui a simbologia da ferrovia. O deputado Bruno Dias fez também uma intervenção, Bruno Dias do PCP, falando de algumas contradições que são insanáveis no processo, nomeadamente nestas matérias de investimento das infraestruturas, quer de ferrovia, rodovia e outras relacionadas com os transportes. E deu alguns exemplos, nomeadamente sobre aquilo que se passa em Portugal. Na perspectiva dele, existem bloqueios nos investimentos públicos decisivos, portanto, nos últimos anos, portanto, e continuamos com esses sucessivos bloqueios nos investimentos públicos, nomeadamente na ferrovia, e foi, de certa forma, bastante crítico em relação a essa falta de investimento. E deu como nota uma curiosidade, partilhando dados do Eurostat, que há alguns anos indicavam que todos os países da Europa têm mais quilómetros de ferrovia do que autoestrada. Portugal seguiu uma linha completamente diferente e é uma exceção nesta lógica de investimento. E também na perspectiva dele, que as intervenções com as PPPs levaram, no fundo, a encerramento da ferrovia em Portugal, em vez de uma melhoria da ferrovia portuguesa. Portanto, ele considerou mesmo uma receita milagrosa, portanto, ruinosa para Portugal. E, por último, tivemos o Sr. Comissário Europeu Oettinger, que falou sobre o projeto e as perspectivas financeiras, e deu três pontos essenciais. Um, sobre o desenvolvimento de infraestruturas da Europa, que não pode ser planeado individualmente e que deve estar correlacionada com outras áreas de intervenção, nomeadamente com outras infraestruturas de transporte e não só, nomeadamente a energia é uma matéria que na perspectiva dele deve estar umbilicalmente ligada, haver uma clareza financeira quanto aos meios financeiros, a emergência desta clareza financeira, nomeadamente antecipá-la às eleições europeias de 2019. E também, por último, a necessidade de um controle eficaz da fronteira da União Europeia para podermos abdicar definitivamente de um verdadeiro controle das fronteiras internas. Portanto, estes foram os pontos que me pareceram essenciais, portanto, desta sessão que nós tivemos, ou que pudemos participar em Bruxelas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Costa da Silva, pela apresentação tão detalhada do relatório sobre esta importante reunião. Está aberta a discussão. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua apresentação detalhada e interessante desta reunião, sobretudo no momento em que se discute o próximo MFF. Mas gostaria de lhe colocar uma questão relativamente ao investimento na infraestruturas. Nós vemos aqui que houve uma redução de 2% para 1,6% no que diz respeito ao investimento, antes da crise e depois da crise, no que diz respeito ao investimento em infraestruturas de transporte, e nos três pontos que escolheu, imagino eu, do comissário Oettinger, destacou exatamente este segundo ponto que diz respeito, o primeiro ponto que diz respeito, tanto quanto eu deduzo das suas palavras, às redes transeuropeias. Portanto, em que o comissário Oettinger, na sua intervenção, valorizou mais as redes transeuropeias do que o investimento de cada Estado-membro em matéria de transportes, o que, sendo comissário, me parece uma abordagem completamente normal. Mas a questão que eu gostava de colocar é a seguinte. Referiu a presença do BEI. E, conhecendo nós alguns modelos de financiamento que são propostos para o futuro, eu gostaria de lhe perguntar se é que pode elaborar um pouco mais, se houve uma discussão mais alargada sobre a participação do BEI em projetos de investimento futuros, quer no que diz respeito a montantes, quer no que diz respeito a modalidades de financiamento. Portanto, é uma questão, não sei se essa discussão foi discutida, se não, mas caso tenha sido discutida, se nos pode dar alguma informação adicional. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Costa da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também pela questão. Dar nota do seguinte, o BEI mostrou-se como um parceiro, aliás, e considerado por todos os atores que estavam nesta iniciativa, quer pelo diretor-geral da MUV, quer outras personalidades presentes, consideraram sempre como o BEI um parceiro muito importante, nomeadamente na discussão que tivemos na área dos transportes. A perspectiva apresentada foi sempre numa lógica de intervenções determinantes, quer por parte dos Estados-membros, quer intervenções que possam envolver parceiros privados. Portanto, foi uma discussão muito aberta. Portanto, e o BEI, na sua perspectiva de projetos, demonstrou sempre, ou apresentou sempre uma lógica económica, de viabilidade económica e de sustentabilidade dos projetos. E a abertura que foi demonstrada é aquela que ele demonstrou em termos históricos da participação do BEI em projetos de investimento que são determinantes, portanto, para a Europa. E aqui, portanto, para mim o que se realça mais aqui é que há pelo menos uma procura, e nomeadamente do comissário Oettinger, de voltarmos a valores que já tivemos no passado ao nível das intervenções europeias nas redes de transportes, sobretudo ligadas à ferrovia e outras redes. Portanto, a questão da rodovia foi muito secundarizada em toda a discussão, mesmo muito secundarizada em toda esta discussão.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Costa da Silva, mais uma vez pela apresentação deste relatório. Está assim feita a apresentação do mesmo. Passamos agora à normal ordem do dia, que é o ponto 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. A alínea A da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho trata-se do COM 2018-397, cuja autora de parecer é a Sra. Deputada Carla Tavares, a quem dou a palavra para o apresentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho deu entrada nesta comissão em 12 de junho de 2018 e surge na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia, após a notificação que foi apresentada por este país a 29 de março de 2017 e que assinou o artigo 50 do Tratado da União Europeia. E assim sendo, a menos que um eventual e futuro acordo de saída estabeleça de forma diferente, todo o direito primário e também derivado da União deixará de ser aplicável ao Reino Unido após esta saída, que ocorrerá a 30 de março de 2019, passando então o Reino Unido a ser um país terceiro. Esta proposta de regulamento, de forma particular, tem a ver com as normas que decorrem do processo de homologação de produtos. Isto porquê? Porque após a saída do Reino Unido da União Europeia, todas as empresas, todos os produtos que tenham vindo a ser sujeitos a um processo de homologação pela entidade homologante do Reino Unido, passarão a deixar de ter qualquer efeito, ou seja, todos os produtos e todas as empresas que tenham recorrido às entidades homologantes do Reino Unido terão que requerer uma nova homologação. E assim, esta proposta de regulamento destina-se a complementar ou alterar quatro outras normas, ou quatro outros atos normativos da União: a Diretiva 2007/46/CE, o Regulamento número 167/2013, o Regulamento número 168/2013 e, finalmente, o Regulamento 2016/1628, todos eles relativos a processos de homologação de produtos. Assim, e como já referi, após a saída da União Europeia, a entidade homologadora do Reino Unido deixará de ser uma entidade homologatória da União. E assim, os fabricantes que no passado obtiveram homologações dessa mesma entidade vão ter que, efetivamente, pedir novas homologações. Estas questões que, entretanto, se levantaram vieram a causar e provocaram, obviamente, uma grande insegurança jurídica nos fabricantes que detinham produtos com homologações no Reino Unido, e assim esta proposta veio dar resposta a essas preocupações, apresentando as soluções, permitindo designadamente a estes fabricantes solicitar a uma entidade homologatória da União Europeia a 27 novas homologações, ou seja, ficou estipulado que eles podiam pedir novas homologações de produtos às entidades homologadoras da União Europeia a 27, permite ainda que os ensaios subjacentes às homologações que tenham sido atribuídas pela entidade do Reino Unido não tenham que ser repetidas, pelo facto do serviço técnico não ter sido previamente designado e notificado pela entidade homologadora da União Europeia a 27. Prevê ainda que essas novas homologações possam vir a ser concedidas, mesmo estando desde que se preencham requisitos relativos aos novos veículos, sistemas, componentes e unidades técnicas e não relativamente apenas a modelos ou novos tipos. Visa assim contribuir também para uma identificação de novas entidades homologadoras para os produtos já colocados no mercado antes da saída, para que nenhuma entidade homologadora seja chamada a realizar controlos de conformidade dos produtos em circulação ou emitir uma eventual ordem de recolha do produto, ou seja, aqueles produtos que já estão neste momento em circulação, a serem utilizados e que tenham uma homologação emitida pela entidade homologante do Reino Unido, vão poder, para que não tenham que ser retirados do mercado por não cumprirem as regras, vão poder então ser novamente ou requerer a sua nova homologação. E, em suma, é isto que esta proposta de regulamento visa tratar, de acordo com as disposições europeias. É uma proposta que é coerente com a própria legislação em vigor na União Europeia e bem assim com o mandato que o Conselho tem para as negociações com o Reino Unido relativas à sua saída da União. A base jurídica desta proposta é o artigo 114 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E quanto ao princípio da subsidiariedade, que é aquilo que nos importa aqui tratar, e uma vez que esta iniciativa visa substituir, complementar e alterar algumas normas em vigor da União, obviamente que este objetivo só pode ser alcançado através de uma iniciativa da União e não de forma individual por cada um dos Estados-membros, razão pela qual esta proposta não viola o princípio da subsidiariedade e, assim sendo, em face a estes considerandos, a Comissão de Assuntos Europeus deve ser do parecer que, atendendo a que os objetivos da presente proposta de regulamento não podem ser suficientemente e de forma eficaz alcançados por cada um dos Estados-membros de forma isolada, mas sim e apenas através da ação prevista ao nível da União Europeia, concluímos que pode a União Europeia adotar tais medidas, sendo a proposta ora apresentada conforme ao princípio da subsidiariedade. Em relação às iniciativas de análise, o processo de escrutínio está concluído. E é tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Tavares. Está aberta a discussão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, de uma forma muito breve, para saudar e felicitar a Sra. Deputada Relatora e dizer que estão realmente as consequências do Brexit e deste novo estatuto do Reino Unido como país terceiro. E há aqui uma expressão que utiliza, que é a insegurança jurídica, é esta insegurança que se alasta a outras áreas, e realmente isto é a consequência e uma resposta dos 27 da consequência da saída, e esta é a realidade da futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia.
Obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Dou a palavra à Sra. Deputada, autora de parecer, para concluir o debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas agradecer as simpáticas palavras do Sr. Deputado e dizer que, de facto, eu própria, quando estava a elaborar este parecer, tive a consciência que começou. Este é o princípio, é o primeiro de muitas destas situações que nos irão aparecer nos próximos tempos. E é tudo.
É trabalho acrescido para as Comissões de Assuntos Europeus dos vários Estados-membros. Vamos pôr à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parabéns à Sra. Deputada Relatora pela elaboração deste relatório. Passamos agora à linha B do número 3, proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Trata-se de o COM 2018-225, foi objeto de relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e o autor do parecer é o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, a quem dou a palavra para a apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como o Sr. Presidente e bem disse, este parecer é relativo ao regulamento do Parlamento e do Conselho, que visa, acima de tudo, conseguir, de alguma forma, uniformizar as ordens europeias de entrega e de conservação de provas eletrónicas em matéria penal. É uma matéria muito relevante mesmo atualmente, aliás, dá-se mesmo o caso de estarmos a discutir 17 anos depois do atentado do 11 de setembro de 2001, que, como é óbvio, mudou muito a forma como todos nós, como as sociedades democráticas, encaram muitos destes fenómenos de criminalidade e de terrorismo. Todos nós temos a noção que hoje muitas destas redes criminosas e terroristas utilizam os mecanismos da era digital, e isso coloca muitas dificuldades, nomeadamente do ponto de vista da obtenção de provas, uma vez que muitas vezes os crimes são transnacionais e a própria obtenção de provas também tem de ser transnacionalizada nesse mesmo sentido. Esta proposta de regulamento acompanhou uma proposta de diretiva do Parlamento e do Conselho, que aliás foi objeto de parecer aqui na semana passada pelo Sr. Deputado, o relator foi o Sr. Deputado Miguel Morgado, que foi aqui aprovado por unanimidade. E há também um parecer que considero que está francamente bem feito por parte da primeira comissão, pelo Sr. Deputado António Gameiro, que também está aqui noutra qualidade. É importante nós percebermos que o que aqui está em causa é sempre uma execução de uma ordem que é uma ordem que provém de uma autoridade judicial de um Estado-membro, e a grande questão que está colocada é como é que nós conseguimos, nós, enquanto europeus, garantir efetivamente o cumprimento de muitas dessas ordens das autoridades judiciais, nomeadamente quando estamos a falar da obtenção de uma prova que está em formato digital, por exemplo, portanto, que nesse sentido é desmaterializada e muitas vezes também entre vários Estados-membros. Esta matéria é uma matéria que tem vindo a preocupar muito, aliás, no seguimento, infelizmente, de mais um atentado que aconteceu na União Europeia, houve uma declaração por parte do Conselho já e dos ministros dos assuntos da administração interna ou do interior, como é designado noutros Estados, que reforça exatamente a necessidade de se encontrar uma base que permita exatamente de combater mais eficazmente também estes fenómenos terroristas. A base jurídica desta matéria é o artigo 82 do TFUE. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, parece-me que face à dificuldade desta transnacionalização destas mesmas provas e da necessidade de se conseguir obter estas provas em tempo útil, que quer a proposta de regulamento, quer a proposta de diretiva, mas essas nós já apreciamos, cumprem o princípio da subsidiariedade, e por isso mesmo acho que devemos finalizar esta matéria na apreciação aqui na Comissão, mas face à relevância da matéria, face à sensibilidade do assunto, recomendo que consigamos fazer e prosseguir o acompanhamento destas matérias, nomeadamente na parte toda dos processos legislativos que vão ser necessários depois desta mesma iniciativa, para se continuar a manter, como é óbvio, o controle de uma matéria que é tão sensível, uma vez que nós estamos a falar, em última análise, de matérias que têm a ver também com a proteção de direitos fundamentais, mas também, acima de tudo, com direitos, liberdades e garantias, também é certamente à primeira comissão para o poder fazer, mas faço aqui uma recomendação que o Parlamento continue a acompanhar esta matéria pela importância que a mesma tem.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Está aberta a discussão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos
Gonçalves. Presidente, mesmo para felicitar o Sr. Deputado Relator, ele praticamente, o Sr. Deputado já disse tudo, é uma matéria muito sensível e tem que haver mais cooperação face a estes novos desafios, muito particularmente na área digital, que infelizmente é hoje um dos circuitos mais utilizados por várias redes, muito particularmente associadas àquilo que é o terrorismo e não só.
Obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro.
Sr. Presidente, eu muito boa tarde a todos. Eu pedi a palavra só para sublinhar, de facto, a importância desta matéria, que o Sr. Deputado Relator aqui muito bem enfatizou. Porque acabei de chegar hoje com os deputados da primeira comissão de uma visita ao Centro Nacional de Cibersegurança e, portanto, de facto, nós cada vez mais temos que estar despertos para estas matérias. A entrada em vigor da lei que aprovámos aqui da cibersegurança, a Lei 46 de 2018, entrou em vigor há meia dúzia de dias, vem pela primeira vez criar um quadro normativo em Portugal que permite ao Conselho e ao Centro atuar, mas ela precisa de regulamentação, essa lei, também é uma atenção ao Governo. E, por outro lado, o facto de estas iniciativas europeias precisarem de uma regulamentação que deve ser, de facto, atentamente verificada e acompanhada pelo Parlamento Nacional e por esta Comissão, ao mesmo tempo que está na ordem do dia as questões da utilização dos dados pessoais e, sobretudo, da vigilância eletrónica de dados, de ficheiros e da influência que a utilização do ciberespaço tem na nossa democracia. Aliás, foi o tema hoje central da exposição do Sr. Almirante António Marques. Portanto, de facto, nós precisamos mesmo de acompanhar isto e é uma matéria de elevadíssima importância para a União Europeia, porque quando nós pensamos que quer nas três principais categorias, utilização, aplicações, a construção de utensílios na área informática e redes, nas primeiras 10 são a uma empresa europeia, 9 são americanas e uma chinesa, está tudo dito sobre a importância que a União Europeia tem que dar a esta matéria. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Gameiro. Tem a palavra o Sr. Deputado, autor de parecer, Pedro Mota Soares, para concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e como é óbvio agradecer aqui as palavras do quer do Sr. Deputado Carlos Gonçalves, quer do Sr. Deputado António Gameiro. Relativamente ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, sinto-me felicitado, muito obrigado. E relativamente ao Sr. Deputado António Gameiro, também reforçar um bocadinho o que ele dizia há pouco. E esta reflexão final não está aqui no relatório, nem cabe no âmbito do relatório, mas é uma reflexão que eu acho que é muito curiosa, percebermos o investimento que está a acontecer na Europa, nesta dimensão. E, infelizmente, todos nós sabemos que este investimento é um investimento muito, mas mesmo muito diminuto. Há agora uma nova oportunidade, chamemos-lhe assim, a constituição da CEP representa também, nesse sentido, uma oportunidade de investimento por parte de muitas empresas também nestes domínios, e nós até sabemos depois que muitas vezes este investimento neste domínio tem um spillover muito positivo para outras dimensões também da própria economia digital. Quando nós olhamos para as grandes companhias da economia digital, então aí a Europa não está sequer nas 10 primeiras, a primeira que me lembro é a 18ª relativamente à investigação e desenvolvimento, e por isso mesmo acho que há aqui também uma oportunidade que nós enquanto europeus também temos de saber um bocadinho aproveitar, e era só para reforçar também um bocadinho este pensamento do Sr. Deputado António Gameiro.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Esta é uma matéria de relevância transnacional e de importância global. E nós, enquanto Parlamento, podemos pôr na agenda ou chamar a atenção do Governo para ter na agenda esta questão e levá-la às cimeiras europeias para que não haja no futuro a continuação desta, digamos, inércia relativamente à cooperação e à necessidade de termos aqui uma intervenção maior em matéria de entrega ou de conservação destas provas no âmbito da matéria penal. Por isso, é mais uma questão que devemos estar atentos e, sobretudo, chamar a atenção sempre que tivermos audições com membros do Governo sobre esta matéria. Passamos agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Passamos agora à linha C do número 3. Trata-se do pacote de propostas de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que instituem dois programas, a Alfândega e o Programa Fiscal e para a Cooperação no Domínio Aduaneiro, os COMES, respectivamente, 2018-442 e 443. O deputado autor dos pareceres é o seu deputado António Gameiro, a quem dou a palavra para a apresentação dos ditos. Muito obrigada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, a Comissão de Assuntos Europeus remeteu à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, à Comissão de Orçamento, de Finanças e Administração Administrativa, para que procedesse à análise e escrutínio destas iniciativas. Essa Comissão entendeu que não havia fundamentação pertinente para tal, e o facto de não se pronunciar, embora se tratassem de matérias da sua competência, não nos deve deixar de considerar que também não existem dúvidas quanto ao cumprimento da subsidiariedade e da emissão de parecer por este Parlamento, uma vez que estamos a tratar de matéria em cooperação no domínio aduaneiro, nomeadamente os dois programas Alfândega e Fiscalis, têm a ver com a aproximação de posições políticas e de ação administrativa na junção de vontades para melhorar essa cooperação e, portanto, não podia ser de outra maneira do que com uma política europeia, porque se fôssemos depois políticas nacionais, cada um faria a sua, e foi isso que aconteceu, infelizmente, ao longo de muitos anos. E, portanto, pode ser que seja aqui mais uma luz ao fundo do túnel de algum caminho e algum trabalho para uma certa harmonização fiscal daqui a algum tempo, depois destes programas darem os seus respectivos frutos, para não termos uma taxa de IRC de 4,5% na Áustria e de 21% em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Gameiro. Está aberta a discussão. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra? Eu ponho em pacote as votações. Não têm nenhum inconveniente. Não vejo inconveniente nenhum sinal de contrariedade em relação a esta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado António Gameiro, e parabéns. A linha D também se trata de um pacote, objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Trata-se do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de três regulamentos do Parlamento Europeu e do Conselho, de dois regulamentos do Parlamento Europeu e do Conselho e uma recomendação da COM, respectivamente COM 2018-473, COM 2018-474 e COM 2018-3658, todos têm como deputada autora de parecer a senhora deputada Constância Urbano de Sousa, a quem dou a palavra para a apresentação do pacote.
Muito obrigada, senhora Presidente. O pacote em si foi já objeto de parecer da primeira comissão e eu cingi o meu parecer aos dois regulamentos, ou às melhor, às duas propostas de regulamento, porque a recomendação 1 nem sequer está sujeita à apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade e depois é uma alteração meramente técnica do chamado manual Schengen. Portanto, estas duas propostas de regulamento, elas visam o quê? Visam, no fundo, autonomizar o Fundo de Fronteiras Externas, que hoje está integrado naquilo que se chama o Fundo de Segurança Interna, que tem duas vertentes, fronteiras e vistos, e cooperação policial na União Europeia pelo outro lado. Portanto, vai autonomizar este fundo do Fundo de Segurança Interna e acrescenta-lhe uma componente de complemento do Fundo Alfândega para aquisição de equipamentos para as autoridades aduaneiras para o cumprimento da sua missão. Estes dois instrumentos inserem-se no quadro financeiro plurianual 2021-2027 e demonstram bem, não só pela sua dimensão, mas também pela formulação dos seus objetivos, sobretudo o fundo, o instrumento que regula o apoio financeiro à política de vistos e à política de controle de fronteiras, a prioridade que hoje a União dá ao controle da sua fronteira externa. Não só mais do que triplicou o dinheiro disponível de forma global, mas também os seus objetivos tornaram-se muito mais precisos e mais securitários, se me permitem a expressão. Hoje, este fundo, ou amanhã, diria eu, a partir de 2021, este fundo vai, sobretudo, destinar-se a dois grandes objetivos, que é a chamada gestão integrada de fronteiras, que é um conceito que foi introduzido pelo Tratado de Lisboa, mas, sobretudo, através da Frontex, que é a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, que viu os seus poderes muito reforçados recentemente, e também apoiar uma política comum de vistos, já não com o objetivo de facilitar a mobilidade no mundo global em que nos encontramos, mas, sobretudo, com o objetivo de prevenir riscos migratórios e de segurança. O dinheiro que os Estados-membros vão ter disponível nos seus programas nacionais vai ser muito substancial, é muito superior àquilo que hoje está disponível para todo o instrumento no seu todo, além de que ainda vai ser criado o chamado instrumento temático, onde os Estados vão ainda poder obter recursos adicionais. Os montantes estão aí especificados neste parecer. Em termos de ações elegíveis, este fundo, além de ir agora permitir, como já permitia, a aquisição de infraestruturas para o controlo de fronteiras e equipamentos operacionais, incluindo meios de transporte, para controle e vigilância das fronteiras, que são dois conceitos distintos, vai financiar, por exemplo, a aquisição em copropriedade com a Frontex de equipamentos destinados precisamente à vigilância transfronteiriça, o que poderá, no fundo, reforçar a capacidade que os Estados têm hoje de investimento nestas suas políticas. Este instrumento leva também muito em consideração o princípio da solidariedade, porque a chave de repartição, e para a chave de repartição vai ser determinante um relatório da Frontex, embora exista num momento adicional 5 milhões que estão sempre garantidos a todos os Estados-membros, independentemente do tipo de fronteiras, ou mesmo de fronteira externa, que alguns não a têm, ou só têm muito diminuta, que são os seus aeroportos quando são internacionais, irá sobretudo favorecer aqueles Estados-membros que, ou pela extensão da sua fronteira, ou pela pressão e carga de trabalho que tem não só no controle da fronteira, mas também a atividade consular que tem em países terceiros, sobretudo aqueles que estão, em que os nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para entrar na União Europeia, portanto, irão ser favorecidos, entre aspas. Portanto, o segundo instrumento, que é o COM de 2018-474, visa, no fundo, colmatar aqui uma lacuna do programa Alfândega, porque até hoje, ou até amanhã, diria eu, não existe nenhuma possibilidade de financiamento de aquisição de equipamentos por parte das autoridades alfandegárias, equipamentos esses que são necessários para o controlo nas alfândegas e para o cumprimento das suas missões. Eu acompanhei este instrumento de uma extensa opinião pessoal, que não vincula esta comissão, precisamente para alertar para aquilo que é hoje o grande dilema de controlo em que se encontram as sociedades democráticas perante as forças da globalização, que não são imparáveis, as sociedades democráticas hoje vivem num grande dilema. O dilema entre o interesse da economia e a política. O interesse da economia reclama pela mobilidade, mobilidade essa que é intrinsecamente associada à liberdade de circulação e internacionalização dos capitais, das mercadorias, dos serviços. É este o processo de globalização. Mas esta liberdade e liberalização não tem paralelo no que há mobilidade das pessoas de respeito, por fatores muito diversos e por várias ordens de razões, entre as quais a crescente securitização das políticas migratórias, hoje a mobilidade das pessoas à escala mundial encontra restrições que não encontrava nem de longe nem de perto quando 59 milhões de europeus emigraram no final do século XIX, início do século XX, para todo o mundo. 59 milhões de europeus. Hoje, a União Europeia, mesmo com todo o acréscimo de fluxos migratórios que viveu nos últimos anos, tem 21 milhões de imigrantes nacionais de países terceiros. Portanto, só para fazer uma pequena comparação. E este dilema de controlo, no fundo, é entre a economia e a política. A política que vive muito pressionada pelas percepções públicas da imigração como uma ameaça à integridade e à soberania territorial dos Estados e à coesão e paz social, que tem propagado o medo e os receios que são naturais naturalmente, mas de que se alimentam e também cultivados pelos movimentos populistas que fazem do discurso anti-imigração o seu grande cavalo de batalha e, portanto, este instrumento é, no fundo, e o grande destaque que dá ao controle de fronteiras é, no fundo, uma resposta a esse grande dilema com que nos estamos confrontados. E um dilema, no fundo, entre contenção e liberalização. E um dilema que nos está a conduzir a um clima que é muito semelhante àquele que a Europa viveu a partir de 1935. E um clima que conduziu à tragédia que todos nós conhecemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. Está aberta a discussão deste pacote de regulamento e de recomendação da Comissão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, era também para novamente felicitar a Sra. Deputada por este parecer, que é um tema de grande importância e estamos a viver um momento que eu costumo chamar de pré-eleitoral e a questão migratória, segurança, proteção, é o tema-chave em muitos dos países da União Europeia. E dizer que realmente é claro que estas iniciativas, que a Comissão Europeia dá uma certa prioridade ao reforço e ao controle da fronteira externa, foi a senhora deputada acabou de dizer, com um aumento exponencial da dotação para este chamado Fundo de Fronteiras. Mais que o relatório, foi, gostava aqui de citar sobretudo a sua opinião como relatora, que independentemente até já defendeu aqui. Tem aqui algumas frases que me parecem importantes para o debate que se instala muito particularmente na Europa. Tem aqui o terceiro parágrafo. Embora o reforço do controle de fronteira externa seja legítimo e necessário, que é verdade, ele não constitui por si só, isto é um tema muito importante, um instrumento de regulação de fluxos migratórios. E não existe. Portanto, não é com apontar de muitas medidas neste sentido que se quebra aquilo que é uma pressão demográfica e pressões a oito nível em alguns territórios perto da Europa em que as pessoas são obrigadas a sair. E depois temos uma crise demográfica na maioria dos nossos países com envelhecimento que vai ser difícil de superar, a não ser que a natalidade possa crescer de uma forma extraordinária. Mas que é verdade que é um tema... Mas que é um tema que tem uma enorme relevância neste momento e estas medidas vão ao encontro serenar muitas populações. Eu tenho a minha vida pessoal noutro país e sei que este é o debate diário com os autarcas, com toda a gente, e, portanto, eu, a sua opinião como relator, tem aqui um conjunto de opiniões, digamos, várias, que me parecem que são muito interessantes para analisar algo que eu tenho algumas dúvidas que nós consigamos, só com decisões puramente administrativas, digamos, resolver. Eu acho que a Europa tem que encontrar uma resposta comum, uma resposta técnica, é certo, mas também uma resposta humanitária, humanista, perdão, que me parece a mim fundamental.
Não registo mais nenhum pedido de palavra. A este propósito, permitam-me que eu dê conhecimento de uma mensagem que anda a ser divulgada via Messenger do Facebook, que eu acho que é importante nós todos termos conhecimento, porque se trata de uma mensagem perigosa e que tem a ver exatamente com os fluxos de migrantes e refugiados. Eu tive a oportunidade de responder a esta mensagem, e esta mensagem diz assim: legítima defesa. E então a mensagem começa pelo ponto 1, que diz: a Europa está a ser massivamente invadida por muçulmanos e africanos. Ponto 2, muitas zonas de vários países da Europa já são inteiramente muçulmanas e a lei que vigora é a Sharia. Ponto 3, a destruição da identidade dos povos europeus está assim em grave perigo. Ponto 4, os líderes europeus são os responsáveis e cúmplices deste assassinato da identidade dos povos europeus. Ponto 5, em legítima defesa, é urgente que os povos europeus deem início à caça aos líderes europeus para eliminá-los, já que os mesmos são nossos inimigos. Ponto 6. Este é um ato de legítima defesa e de sobrevivência da nossa identidade como povos europeus. Isto é uma mensagem que anda a correr na internet. Pronto, é isto que eu gostaria de dar conhecimento. Para mim preocupa-me, a mim preocupa-me, não sei se preocupa outros membros desta comissão, a mim preocupa-me. Por isso eu dei aqui conta desta mensagem, porque é através destas mensagens, da disseminação destas mensagens, que este, enfim, movimento de populista em relação aos migrantes e aos refugiados pode ganhar corpo. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer, se me permite, na sequência dessa mensagem, que evidentemente subscreve a preocupação da Sra. Presidente, que é interessante nós vermos amanhã qual será o resultado da votação do relatório artigo 7 para a Hungria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Ó Sr. Presidente, eu também fiquei impressionado pela mensagem repugnante que nos leu, mas há outra coisa que começa a me impressionar e que se passa com frequência nesta nossa casa, que são os fenómenos de indignação seletiva. Eu passo muitas horas na internet, como provavelmente os meus colegas, e eu podia trazer aqui todos os dias um rol muito variado de mensagens repugnantes. Eu recebo mensagens a dizer para exterminarmos os judeus, por exemplo, tem nada a ver com muçulmanos e africanos. Há mensagens de apelo ao ódio. Eu recebo mensagens, por exemplo, de extermínio dos povos brancos. Há os milhares a correr na internet. Não sei se têm essa noção. Por isso, eu não percebi exatamente qual foi o critério que levou à leitura dessa mensagem repugnante. Não pode ser simplesmente a repugnância, porque aí teríamos de ler várias de todos os dias. Mas depois também fiquei surpreendido com o comentário da Senhora Deputada Margarida Marques, a propósito do artigo 7º e da situação na Hungria. Se a questão era associar o que se passa na Hungria a este tipo de mensagens, não percebi se era essa a intenção. E depois, se nós vamos ver o processo que vai desencadear provavelmente o artigo 7º amanhã, dirigido contra o governo húngaro, iríamos perceber que aquele processo justamente levantado contra o Fidesz, contra o primeiro-ministro húngaro e contra o governo húngaro em geral, devia também ter sido justamente levantado a outros governos e não naquelas latitudes necessariamente. Basta ver o que é que se diz lá no processo sobre os atentados à independência do Poder Judicial, há um amordaçamento da liberdade de expressão nos meios de comunicação social e por aí adiante, para se perceber que provavelmente não era só aquele governo que mereceria ter um processo de violação dos valores europeus. E por isso eu acho que nós estamos a entrar há muito tempo numa espiral muito negativa para todos, para haver um mínimo de racionalidade num debate entre nós, que temos perspectivas tão diferentes, nós, os partidos que são representados nesta Assembleia, que temos perspectivas tão diferentes sobre a sociedade. Acho que entramos numa espiral verdadeiramente perigosa, onde este fenómeno de indignação seletiva acaba por ser depois uma forma de anestesiarmos quando quisermos mesmo levantarmos uma onda de indignação quando estivermos sob uma ameaça muito séria. Isso é uma coisa que me preocupa e que eu acho que, infelizmente, este Parlamento contribui para agravar. Obrigado.
Muito obrigada pela reflexão, Sr. Deputado Miguel Morgado. Em matéria de indignação seletiva, eu não me incluo. Em matéria de princípios não pode haver flexibilidade, em matéria de valores não pode haver flexibilidade, muito menos indignação seletiva. Por isso, sempre que há violação de princípios, que são princípios básicos de apreciação solidária e de justiça social e de não discriminação, não contem comigo para indignações seletivas. Por isso, eu li esta mensagem como poderia ter lido outra a respeito do que quer que fosse. É do que quer que fosse violadora de princípios de que não há discussão. Foi nesse sentido que foi lida esta mensagem. Vamos então passar a palavra à senhora deputada autora de parecer para concluir o debate.
Senhora Presidente, obrigada pela palavra. Eu não queria todo em todo provocar aqui nenhuma discussão, apenas chamar a atenção para a espiral de irracionalidade em que todos nós coletivamente nos encontramos, seja em que sentido for, e também já agora recordar um bocado a história, porque a história repete-se e sempre se repetiu ao longo da história, com contornos e naturalmente diferentes, mas em termos da sua matriz ela é coincidente. E neste momento, infelizmente, vivemos num período de uma espiral em que a percepção é muito mais relevante do que a realidade, porque se formos à realidade dos factos, é assim, Sr. Presidente, os factos são que hoje, mesmo com todo o aumento exponencial, entre aspas, da imigração legal ou irregular que ocorreu na última década, hoje apenas 4,8% da população residente na União Europeia, com 511 milhões de habitantes, é imigrante, ou seja, tem a nacionalidade de um país terceiro. Estes são os factos, os números, se quisermos, e aqui incluo naturalmente os imigrantes em situação legal, mas também os requerentes de asilo, os refugiados. É claro que em alguns Estados-membros esta percentagem é maior, mas nunca vai além da Alemanha, que será talvez o primeiro país hoje receptor de imigração, dos 12% da sua população. Ora, existem também países no mundo que têm percentagens muito superiores a estas, que chegam quase aos 80%, ou ultrapassam mesmo os 80%, como por exemplo os Emirados Árabes Unidos. Agora, é preciso também termos em atenção que entramos nesta espiral, porque infelizmente não só as opiniões públicas, mas também os políticos laboram mais na percepção. A percepção é muito mais importante em política do que a realidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. Se não houver nenhuma oposição, votaremos as três propostas ou os três pareceres sobre as duas propostas e a recomendação da Comissão em conjunto. não assinalo nenhuma oposição a isso. Vamos votar então o pacote. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à Sra. Deputada Relatora. Passamos agora ao ponto número 4, nomeação dos deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. A linha A trata-se da comissão da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre o painel de avaliação de justiça da União Europeia 2018, como 2018-364, que cabe ao PSD.
Sra. Presidente, nós indicaremos o nome do deputado relator.
Muito bem.
Eventualmente ainda hoje ou amanhã.
Muito bem, muito obrigada. Passamos então agora à linha B, proposta conjunta de decisão do Conselho. Trata-se do Join 2018-10. Cabe ao PS a autoria de parecer.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Será o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Fica então registado o Sr. Deputado Vitalino Canas. Passamos agora ao ponto número 5, apresentação do relatório da reunião de presidentes da COSAC, que ocorreu em Viena no passado dia 9 de julho de 2018. Esteve presente em representação da Presidente, a Sra. Vice-Presidente da CAI, da Sra. Deputada Margarida Marques, que apresentará o relatório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente estive em representação da Sra. Presidente, na ausência prolongada da Sra. Presidente, e devo referir o seguinte relativamente a esta reunião de presidentes da COSAC. Eu penso que todos tiveram a oportunidade de mais ou menos folhear o relatório, que faz uma descrição tanto detalhada quanto necessário, penso eu, relativamente ao que se passou na reunião, e, portanto, vou apenas destacar alguns pontos. O primeiro ponto é o facto de, embora isso seja tradição, terem sido convidados para esta reunião a Albânia, a Sérvia e o Montenegro, e com estatuto de convidados especiais, e também a Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia, o que é normal não só para as prioridades da Presidência, mas por ela estar instalada em Viena, e também os parlamentos da Suíça e da Noruega. Sobretudo, eu penso que este grupo de convidados para esta reunião tem a ver com as próprias prioridades da Presidência, ou seja, a questão das migrações, por um lado, e, por outro lado, a questão dos Balcãs, duas das prioridades desta Presidência. Apenas um detalhe que eu poderia considerar logístico ou administrativo, que é uma insistência para que o nome dos delegados seja, que junto aos nomes dos delegados seja indicado a família política a que pertencem, que é uma insistência já longa, mas também percebi que há alguma resistência. Portanto, não houve nenhuma decisão nesse sentido, também não nos cabia tomar decisões nesta reunião, mas, de qualquer forma, houve mais uma vez, pelos vistos, uma pressão no sentido dessa indicação. A presidência austríaca da União Europeia apresenta três prioridades fundamentais e podemos beneficiar deste relatório para preparar a audição com o Sr. Embaixador da Áustria amanhã. A presidência desenvolve-se em torno de três prioridades fundamentais. A primeira, segurança e luta contra a imigração ilegal. Estou a utilizar a expressão da presidência. Segunda prioridade, prosperidade e competitividade através da digitalização. E terceira prioridade, da estabilidade e vizinhança, aproximando os Balcãs e o sudeste da Europa da União Europeia. Lembrar que a primeira prioridade será o tema de uma conferência em Salzburg em setembro, ainda este mês. A segunda prioridade uma área que a Áustria quer ver muito, corresponde a uma área que a Áustria quer ver muito desenvolvida nas negociações comerciais internacionais, e penso que é interessante fazer este sublinhado. E no que diz respeito à terceira prioridade, utilizando mais uma vez a expressão da Presidência, a União Europeia deveria exportar estabilidade ao invés de importar instabilidade. E a Presidência, ao usar esta expressão, está a citar o Comissário Austríaco Johannes Hahn. Na posição da presidência austríaca, deve ser dada aos países dos Balcãs uma clara, digamos, perspectiva sobre a possibilidade de se aproximarem da União Europeia. A presidência apresenta dois desafios centrais para a presidência austríaca. A primeira, as negociações do quadro financeiro plurianual, no sentido em que o estado a que se conseguir chegar em dezembro deste ano, de certa forma, condiciona a aprovação ou não das perspectivas financeiras ainda no prazo previsto, ou seja, ainda neste Parlamento, e o segundo desafio, a negociação do Brexit. Seguiu-se uma fase de debate sobre as prioridades e o debate andou sobretudo em torno da procura, da necessidade de encontrar um equilíbrio entre, por um lado, reforçar as fronteiras externas e, por outro lado, ter políticas de integração mais ativas, no sentido que nenhuma nem outra são suficientes. São ambas necessárias e tem que ser encontrado um equilíbrio entre uma perspectiva e outra. Valorizar o reforço das fronteiras externas e desvalorizar a integração dos imigrantes é um desequilíbrio que nós temos vivido e que não pode continuar na União Europeia. Portanto, o debate, as 20 intervenções sobre este ponto tiveram praticamente todas a ver com esta necessidade de equilíbrio entre proteção de fronteiras e integração. No que diz respeito ao futuro e às perspectivas da União Europeia, foi um ponto presidido pelo vice-presidente Timmermans e centrou sobretudo no debate em torno do relatório da Task Force criada pelo Sr. Timmermans, na sua qualidade de vice-presidente da Comissão, e que apresenta agora o seu relatório, e foi em torno deste ponto que se desenvolveu este debate. A ideia é que o relatório da Task Force possa ser discutido em futuras reuniões e contribua para um diálogo efetivo, nomeadamente no Parlamento Europeu e entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. Vou só citar quatro das sugestões que são apresentadas por este relatório, designadamente melhoria na elaboração de nova legislação, não é novo, é algo que nós ouvimos desde o início que esta Task Force foi criada. Em segundo lugar, uma implementação mais eficaz da legislação existente, e eu penso que aqui é um domínio muito importante, cada vez mais, e algumas intervenções foram neste sentido. Efetivamente, muitas das decisões, quer das instituições europeias legisladoras, quer dos tribunais, não são sempre seguidas pelos Estados-membros da União Europeia. Timmermans apresenta quatro desafios para a União Europeia no futuro. Primeiro, como lidar com a globalização. Segundo desafio, o novo, é uma força de expressão, o presidente dos Estados Unidos que quer a Europa dividida. O ponto 3, crescentes ameaças da China e da Rússia. E o quarto desafio tem a ver com os desafios que poderão ser ultrapassados se houver uma capacidade de maior concertação no âmbito da União Europeia. E, portanto, foram estes dois os pontos centrais desta reunião. Queria apenas referir que, e tive a oportunidade de sublinhar na reunião, o facto do documento que foi distribuído como briefing, como documento de apoio para o debate, ter citado a intervenção e as propostas do Primeiro-Ministro português no Conselho Europeu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Magos. Agradeço a substituição nesta reunião e agradeço também a apresentação do respectivo relatório. Não registro nenhum pedido de intervenção. Fica então registada a forma como decorreu esta reunião de apresentação das prioridades da presidência austríaca. Passamos agora ao ponto número 7, discussão e aprovação do plano de atividades para a quarta sessão legislativa. foi distribuído este plano que incorpora as propostas que foram aprovadas pelos senhores coordenadores de grupos parlamentares, coloca-se à apreciação dos senhores deputados. Se não houver nenhuma intervenção, passamos imediatamente à votação. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só uma pequena nota. Na página 4, diz que a Comissão ouvirá igualmente em audição o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, pelo menos mais uma vez na 4ª sessão legislativa, mas deveria de ser pelo menos 4 vezes na sessão legislativa, não é? De acordo com o regulamento. É que... É um lapso. Sim, é só chamar a atenção.
Exatamente, é seguramente
um lapso. É só para chamar a atenção para ratificar isso.
Tínhamos passado a todos completamente desapercebido. Muito obrigada. Será feita a alteração no sentido de repor a questão regimental, que é clara como água. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Eu peço desculpa, aproveito a boleia do debate deste ponto pelo seguinte. Nós vamos amanhã ouvir o embaixador da Áustria, a presidência austríaca, tivemos férias, etc. A presidência austríaca vai a meio. A minha sugestão é que nós procurássemos antecipar a audição com a embaixadora da Roménia, com a senhora embaixadora da Roménia, no sentido de, no início da presidência, podermos ter já as prioridades da presidência e, no momento em que se faz o debate em plenário, termos tido já a oportunidade de a ouvir. Os semestres são diferentes e nós sabemos, mas com esta alerta talvez consigamos coordenar melhor o nosso trabalho, designadamente quando há o debate em plenário sobre as prioridades da presidência seguinte. Muito obrigada.
Muito obrigada. Esta situação é absolutamente anómala, nunca aconteceu até ao momento e foi por conveniência do Sr. Embaixador da Áustria, não foi por conveniência da nossa Comissão, porque mesmo não estando eu na altura aqui para presidir, haveria sempre os vice-presidentes que poderiam ter feito essa substituição. Foi completamente anómala, a exceção a confirmar a regra, ocorrerá nas próximas presidências a apresentação dentro do tempo normal para que o debate que é feito em plenário seja feito posteriormente à apresentação das prioridades pelo respectivo embaixador. Sendo assim, feita esta correção do plano de atividades, põe-se à votação o texto final. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Passamos agora ao ponto número 8, que será, se não houver nenhuma objeção, feita a votação amanhã, discussão e aprovação ao relatório de atividades referente à terceira sessão legislativa, uma vez que amanhã haverá a audição do Sr. Embaixador da Áustria, não faria sentido que ainda ocorresse esta audição do Sr. Embaixador amanhã, fosse hoje votado o relatório que já prevê a audição da manhã do Sr. Embaixador da Áustria. Por isso será votado amanhã. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Sra. Presidente, só para chamar aqui a atenção de umas pequenas gralhas que tem aqui no relatório que nos foi distribuído, que diz segunda sessão legislativa, na página 3 e na página 8. Portanto, que teria que ser só substituído para a terceira sessão. Diz aqui segunda sessão legislativa, portanto, relatório da... Isto deve ser é gralha ou copy-paste, portanto, só para amanhã na discussão, assim já temos a versão correta. Obrigada.
A nenhuma alteração sobre as audições do Sr. Mené, isto provavelmente tem a ver com a circunstância da nossa...
Temos as audições conjuntas.
Exatamente. Exatamente.
Ou seja, são três parágrafos, todas...
Exatamente.
É mais uma.
É mais uma.
As regimentais.
Exatamente.
E as conjuntas.
O senhor deputado... Sim. O senhor assessor Filipe Xavier fez aqui a explicação e tem razão. tem razão, é que dá ideia numa leitura que é só uma audição, mas juntando às restantes, são feitas as audições regimentais previstas para a 4ª sessão legislativa. Não, senhor assessor Filipe Xavier, faça favor de fazer a explicação.
O primeiro parágrafo são as audições conjuntas. O segundo é uma audição extra. E o terceiro são as audições regimentais. Regimentais. Poderá ficar mais claro. Podemos fazer um parágrafo onde fique mais claro, efetivamente. Ok.
Pronto. Pela clarificação, faz essa. Exatamente. Já está aprovado com essa forma, com a fórmula mais clara. Pronto. Estava já. Não estava tão claro. Exatamente. Muito bem. Está, mas fica assim mais claro. Senhora deputada Paula Santos.
Já que esta discussão foi reaberta novamente, eu coloco a questão, essa comissão está previsto pelo regimento, independentemente agora de que governo, mas está previsto no regimento que o ministro obrigatoriamente tem que vir à comissão 4 vezes, nas 4 inclui-se já a do orçamento. Eu não sei se a comissão pode decidir que vem mais uma vez. Podemos sempre decidir por requerimento. Agora, não é isso que está aí escrito. As regimentais são 4. E depois, por requerimento dos partidos, pode vir sempre. Entra.
4 já estavam definidas. Eu peço desculpa. As 4 audições regimentais já estavam implícitas na fórmula inicial das audições e do ponto 2.1, que diz, de acordo com as disposições regimentais, pronto. Agora ficará mais explícito que serão 4 audições regimentais e depois aquelas que dizem respeito às outras audições conjuntas com as outras comissões, pronto. E outras que se vierem a requerer, por iniciativa dos grupos parlamentares, de acordo com o andamento das... Exatamente. Muito bem. Está então esclarecida esta questão e será feita a clarificação do texto. Passamos agora ao ponto número 9, discussão e aprovação do orçamento da CAI referente ao ano 2019. Coloca-se à discussão esta proposta que foi distribuída pelos senhores deputados. Sendo assim, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, uma abstenção. Aprovado por maioria com uma abstenção, o orçamento para... Uma abstenção do PCP, o orçamento para 2019. Ponto número 10, designação da delegação da 60ª COSAC, que ocorrerá de 18 a 20 de novembro próximos em Viena. Trata-se da normal reunião plenária da COSAC, de acordo com a metodologia habitual da representação e composição da delegação da CAI, a delegação da CAI será composta por a Presidente, 2 deputados do PSD, 2 deputados do PS e 1 deputado do PCP, na lógica da rotatividade dos pequenos partidos. Segunda indicação que eu tenho, será feita a indicação do elemento que compõe a delegação por parte do PCP mais tarde. Aguardamos então que seja feita rapidamente a indicação dos elementos e pedíamos encarecidamente para que não houvesse substituição. Eu sei que este pedido é um pedido completamente anómalo, porque a agenda dos senhores deputados muitas vezes não se compadece com a antecedência das reservas de bilhetes e da indicação que é feita depois mais próxima ou da disponibilidade que existe dos senhores deputados indicados previamente na proximidade da realização das reuniões. Mas, infelizmente, nós temos tido um prejuízo enorme com a indicação de novos senhores deputados, que contraria a indicação prévia feita com a antecedência que é pedida, porque a agência tem uma fórmula de atuação que foi homologada pelo Conselho de Administração desta Casa, que prevê que não haja flexibilidade na indicação de diferentes nomes de senhores deputados depois de uma indicação primeira em que foi feita a reserva. Isto é uma coisa completamente anormal, que não é censurável aos senhores deputados, é censurável à forma como a Assembleia da República está a negociar a adjudicação da agência de viagens da forma como faz as reservas e como altera as reservas inicialmente feitas. Sempre com prejuízo da Assembleia da República. Sempre com prejuízo da Assembleia da República. Aliás, é a minha intenção fazer amanhã uma reunião de mesa e coordenadores, e estou a dizer isto em parênteses, porque tenho que dirigir um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República a pedir um reforço do orçamento da nossa comissão, e um dos motivos que justifica esse reforço do orçamento tem a ver exatamente com esta circunstância, que é uma anormalidade. E é claro que no seguimento dessa reunião e do ofício que vamos dirigir ao PAR, teremos que fazer uma reclamação junto do Conselho de Administração para esta situação ser revista numa próxima negociação com agências de viagem com quem a Assembleia da República está a negociar, ou virá a negociar no futuro. Por isso eu pedia, na medida do possível, para não onerar o nosso orçamento, que houvesse esta questão, que houvesse a ponderação desta questão, que nos prejudica a todos e prejudica-se seriamente o orçamento da Assembleia da República e não prejudica, obviamente, a agência de viagens que aplica estas regras e a quem é permitida a aplicação destas regras. Pronto, muito bem, dito isto, passamos ao ponto 11 da nossa ordem do dia, a aprovação da ata 189 do passado dia 4 de setembro. Coloca-se a apreciação, não há apreciação nem pedido de alteração, sendo assim passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto 12, resposta ao 30º questionário bianual da COSAC. Remetemos, como foi dito na última reunião, aos senhores deputados coordenadores desta Comissão para Análise e Resposta Conjunta. Está estabilizada a resposta a este questionário, por isso ponho a apreciação, não havendo nenhuma apreciação. Muito bem. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente tenho umas propostas de modificação, por um lado, e por outro lado algumas propostas de resposta que normalmente não estão aqui dadas porque carecem, não são apenas respostas técnicas, digamos, mas carecem de um entendimento entre os diferentes partidos. Começaria então pelo ponto 6. Se, portanto, como é que são ouvidas organizações da sociedade civil, eu penso que há um ponto de audição de organizações da sociedade civil que não está aqui contemplado e que nós poderíamos incluir na especificação. que é, muitas vezes, as organizações da sociedade civil são convidadas para audições no quadro do debate de certas propostas. Estou a pensar, por exemplo, em propostas relativamente aos custos de serviços da banca. Muitas vezes são convidadas diferentes associações de consumidores, etc., para virem aqui. Quando tem a ver com legislação na área da política de consumidores, são convidadas as diferentes organizações de consumidores, são ouvidos os parceiros sociais no debate de determinadas propostas, ou seja, que está na iniciativa da própria Assembleia. Muitas vezes é a Assembleia, são as comissões que convidam a sociedade civil para se poder pronunciar. Portanto, eu na especificação acrescentaria aqui organizações da sociedade civil são convidadas regularmente ou de tempos a tempos em função da proposta em debate. Depois tinha uma outra... Não, seria acrescentar no Please Specify. Certo. A minha próxima é na nona, já agora. Exato.
Já agora comentei muito bem. Então, seria nos committee sittings.
Invited to prepare decisions, ou to prepare political decisions. Ah, mas isto é em português. Pronto, são convidadas para preparar decisões políticas.
Mas não, é só, não, é só na para 9. Acrescentar aqui no número 6.
Muito bem, a este propósito.
Sim, exato, no número 6. A sociedade civil não participa em plenárias.
Exatamente, eliminava-se a coluna que sometimes in plenary meetings e deixava-se só em committee sittings.
É never.
Exatamente, never. Ok, é never. Muito bem. Muito bem, está corrigida.
Posso passar ao 9?
Pode passar, Sra. Deputada Margarida Marques.
Nós estamos para não saltar.
Muito bem.
Eu penso que aqui, na descrição, no ponto 9, sobre o Parlamento dos Jovens, acho que não é claro. Não é claro que há um Parlamento, um plenário. Aliás, há dois plenários, um plenário com os alunos do básico, um plenário com os alunos do secundário, em que os alunos são deputados. Portanto, eu penso que essa, ganhávamos com essa especificação. Simulação, claro. Exatamente. Não, mas o uso da expressão simulação, evidentemente, para quem não conhece o modelo, ajuda. Agora tenho na 13.
Não há objeção a esta, ao ponto 9. Vamos então ao ponto 13.
Esta task force deve ou não continuar no futuro e é possível múltiplas respostas. Nós encaminhar-nos-íamos para uma resposta no segundo bullet point. Portanto, em que não houvesse uma task force permanente, mas que a Comissão pudesse ter trocas de pontos de vista regulares com os Parlamentos Nacionais e Regionais. É permitido resposta múltipla. A nossa proposta seria pelo segundo bullet point, mas não nos opomos que haja outro, desde que não seja contraditório com este, não é? Ok. Posso passar agora ao 14? No 14, também são possíveis respostas múltiplas, mas a nossa resposta também seria no segundo bullet point.
Sempre incluídas nas agendas das plenárias que passaram.
A segunda e a terceira não é contraditório, parece-me bem também.
Sra. Presidente, dá-me licença só uma chega.
A minha pergunta é se o facto de incluir este tópico de forma permanente nas reuniões plenárias da COSAC, se tem alguma eficácia. Ou seja, se isto vai de facto ajudar à discussão desta questão, não digo necessariamente um grupo de trabalho permanente, mas eu julgo que o terceiro ponto, através da rede dos nossos representantes nacionais, mas eventualmente também não me chocaria que fossem as duas, não sei se acrescenta muito valor pôr na agenda, não acho que faça mal, receio é que seja pouco e portanto, não me faz confusão as duas, mas só o ponto número 2 parece-me que corre o risco de não ter eficácia.
Posso?
Juntamente com o terceiro.
Eu estou de acordo com a senhora deputada. Eu devo dizer que, para usar a expressão dos franceses, pensei que isso era do ofício. Ou seja, como está na agenda que os representantes permanentes discutissem para preparar a reunião. Daí não termos sugerido o 2 e o 3, mas acho bem que se sugira o 2 e o 3, porque não se torna repetitivo.
Cooperação mais acentuada. Por isso, acho que sim. Sim. Agora, pede a especificação nas dimensões. Exatamente. Pede a especificação nas várias dimensões. Nós podíamos, a colaboração...
Sim. Senhora Presidente,
sim.
Acho que poderíamos pôr dois pontos. O primeiro, a União para a Energia, e é um ponto que eu tinha aqui referido, que acho que devemos manifestar-nos em qualquer momento, ou seja, o meu exercício foi procurar a resposta, onde este, a questão onde este ponto poderia ser incluído, que é a questão das interconexões. Ou seja, Portugal tem uma situação específica em matéria de interconexões na Europa, os Pirineus separam a Península Ibérica do resto da Europa, temos objetivos fixados em termos quantitativos e ultrapassa a nossa capacidade de agir, quando digo nossa, digo Portugal e Espanha, para conseguirmos atingir esse valor. Portanto, eu acho que a questão das interconexões deve-se pôr aqui num ponto qualquer.
Talvez e não pôr já a União Económica e Monetária.
Não, isto é energia, este capítulo é energia. O capítulo 2 é Climate Policy and Energy Union.
Ah, pronto, ok.
Eu poria neste ponto haver maior colaboração entre os Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais.
É, União para a Energia e Interconexões, é isso? Nós tínhamos aqui indicados todos como muito importantes. A resposta era indicação em todos, como muito importantes. A segurança e o fornecimento e todos os outros. Sr. Deputado Pedro Mata.
Eu vou ter de sim, Sr. Presidente. Nós não estamos com muitos portantes nas mesas. Na mesa. Ainda não vai ter de sair.
Está bem.
Se calhar pudéssemos fazer isto por e-mail.
Muito bem.
Não é?
Podemos fazer isto amanhã também.
Sim, mas por e-mail está também.
Muito bem. Muito bem. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares e o Sr. Deputado Filipe Anacleto Correia têm que sair, mas gostariam de participar depois na fixação desta resposta ao questionário. Por isso, nós estamos agora a recolher as respostas e vamos enviar por e-mail para depois termos a anuência dos senhores deputados que não estão presentes. Está bem? Pode ser assim? Muito bem. Então, eu acho que deve ser os cinco. Será amanhã. Pronto, pomos os cinco com. Pronto. Os dois primeiros, não pomos os cinco?
Não,
pronto. Do que nos interessa a nós. A nós, precisamente. Pronto. Estamos a ser um bocadinho egoístas. E temos direito a isso. Muito bem. União para a Energia e Interconexões com as duas primeiras assinaladas. Muito bem. Depois o sexto, Some Progress. Mais.
No sete, nós temos aqui o terceiro PowerPoint. Terceiro? Não. Sim, não.
Sim.
Without full, sim.
Without full, more coordination without full. Sim, sim. Aliás, é interessante que no ponto 8 estejam os targets, os outros, e não estão cá os targets das interconexões. Foi quando cheguei aqui que eu percebi que as interconexões vão estar aqui em qualquer lado. O target das interconexões não está aqui.
Então, como é que é como é que fazemos a resposta ao oitavo ponto?
Eu é que é o mais importante?
Mais difícil.
Which one?
É o mais importante, é o mais difícil. Mais difícil.
Ah!
É o mais difícil de atingir.
Não. Nada se limitou. Mais difícil. Certo.
Não será o 40%.
É o 40%.
No nosso caso,
sim. E se as roubamos, não é o que está.
40%.
Atualmente já estamos.
Então é o primeiro. Mais alguma indicação?
Temos que continuar.
Depois temos. Ao 9. Nós temos ou não? Por algum método, ou algum vento, ou algum.
Devemos ter. É, provavelmente teremos agora.
Ah, então pronto.
Provavelmente teremos. É.
Agora, no Brexit, completamente de acordo com as propostas até à 5, incluindo a 5, na 6 acho que é yes. Tanto quanto eu sei, houve uma deslocação de um grupo desta comissão que teve uma reunião.
Claro. Claro. Isto foi um lapso.
E depois na 9. Na 9, eu acho que há falta aqui duas coisas. Explicitar os diretivos dos Conselhos Europeus, porque acaba sempre por haver.
Peço desculpa, senhora deputada, de interromper, que já tínhamos visto. A pergunta da 6 é se houve visitas bilaterais.
Houve.
Não. Do membro. Ai, houve a vinda do senhor Lord Boswell. Houve. E depois houve também um grupo que veio cá. Houve um grupo que veio cá, que eu não sei se foi no grupo de amizade. Exatamente. Agora na CAI, não. Pronto, yes. Eu acho que é yes. Pronto, sim. É, vamos pôr yes, porque o Boswell veio cá, na verdade. Despeço, desculpa.
Eu houve um secretário de Estado, aliás, penso que mais do que um, do Reino Unido, que esteve na comissão, nesta comissão. Houve encontros com ele, por exemplo, houve um almoço de trabalho recentemente, no final de julho, em que esta comissão foi convidada para um almoço de trabalho. Eu penso que deveria haver uma referência específica, embora se fale aqui nas audições com o Ministro dos Estrangeiros e com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, acho que devia haver aqui uma referência específica aos debriefings do Conselho Europeu. Porque no Conselho Europeu ou tem havido conselhos artigo 50, que é o mais normal, praticamente todos os conselhos europeus têm havido um conselho artigo 50 do qual nós temos o debriefing, ou quando não há conselho artigo 50, há um ponto Brexit na agenda do Conselho Europeu. Portanto, eu acho que se devia integrar.
E tem que se fazer também a referência à vinda do Lord Boswell em audição aqui ao.
E o Secretário de Estado.
E o Secretário de Estado e a senhora embaixadora.
Já cá está, a embaixadora já cá está.
Agora, o Lord Boswell tem que.
Tem que estar aqui.
Tem que estar aqui também.
O Secretário de Estado. Por outro lado. E é importante. A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. É muito importante referir-se aqui também, acho eu.
E o. Gosto, isso não.
Acho que é importante. É importante referir a Irlanda, porque é outra, o outro lado. E embora aqui até seja verdade, mas eu devo dizer que não gosto muito da expressão, embora isto depois seja traduzido, e com o presidente da estrutura de missão Portugal, cujo objetivo é promover a atração de investimento que pretenda permanecer na União Europeia após a saída do Reino Unido. Eu poria uma expressão mais soft, acompanhar as mudanças de local de investimento por parte de investidores na União Europeia, portanto, poria mais em termos de acompanhar do que em termos de nós estamos lá para ver se captamos investimentos.
Mas a designação do Portugal Line é assim.
Ah, então pronto, então fica. Peço desculpa.
Exatamente.
Peço desculpa, não fui ver.
O objetivo é assim, absolutamente sem... Sem subtilezas.
Pronto,
nenhumas.
Retiro a minha sugestão.
É sem subtilezas, claro. É muito direto. É muito direto. Exatamente.
Agora tenho no ponto 13, temos aqui no ponto 13, kindly elaborate. Antes do ponto 13 não temos mais nada.
Okay. No ponto 11, sobre o impacto económico dos diferentes cenários do Brexit para a nossa economia, julgamos pertinente referir que a Comissão de Assuntos Europeus deu origem a uma resolução que depois foi aprovada em plenário para sugerir ao Governo a urgência de fazer um relatório sobre o impacto, um estudo sobre o impacto económico do Brexit para Portugal, e isso faz parte aqui, portanto, quando diz aqui if yes, please specify, e depois podíamos acrescentar esta questão para além da discussão das audições, que também é uma parte palpável de legislativa.
E podemos também fazer referência à circunstância de termos um dossiê permanente sobre o Brexit com fatores permanentes.
Certo.
Sim,
também.
Acho que sim.
Isso.
Portanto, as duas.
Mas esse talvez incluiria no número 9, não? Em vez daqui no número 11, porque o número 11 é só sobre o impacto económico.
É. Punha no 9, exatamente.
Sim.
No 9. Não, eu acho que se deve referir especificamente à adoção de uma resolução pelo Parlamento.
Sim, sim.
No 11.
Não podes pôr o número da resolução e isso. No número 12, não sei se tem no número 12.
Não.
Eu proponho não responder a isto. Isto não se pois. Deve responder.
É exatamente o que nós achamos também. É,
ou dizer que terá de ser no âmbito de uma negociação. União? Não. Exato. Reino Unido.
Pois, porque senão isto cria.
Não, eu acho que isso pode ser uma saída. Ou não respondemos, ou respondemos que nós seguimos as negociações.
Portanto, a nossa negociação é com os outros. Estamos com os outros
27
e do outro lado está o Reino Unido.
Exatamente.
Eu acho que era preferível responder, assim, porque mais... a não resposta, se me permitem, pode deixar a impressão de que se calhar nós gostávamos de ter umas conversas bilaterais.
Exato.
E nós não devemos nem podemos.
Sim, sim. Portanto, acho que é melhor.
Refugiar na posição de que a União negocia pelos 27.
Exatamente.
Nós fazemos parte dos 27.
Sim, sim, sim.
Acho mais prudente.
Muito bem. Podemos passar ao 13? A nossa sugestão é que fique como um país terceiro, like a third country.
Desculpe.
Como um país terceiro. Sim, como um país terceiro.
Não podemos ter, eu não acho que devíamos ter uma opinião sobre isto.
Sobre o ponto 13?
Manter o Reino Unido como um país terceiro na...
Convidar como um país terceiro. Da mesma forma que a Áustria decidiu convidar para a última reunião a Albânia e a Sérvia, por acaso acho que não foram estes dois países, foram outros...
Certo.
Dois países, a COSAC pode decidir para uma reunião, como país terceiro, convidá-lo para uma reunião, como convidou a Suíça ou a Noruega. É país terceiro. Ou Andorra, depende. Eu acho que o Reino Unido poderá passar a ser convidado, tal como qualquer outro país terceiro é convidado. Porque a COSAC, de vez em quando, convida países terceiros. Eu falo sob controle da Sra. Presidente, mas penso que é assim, segundo percebi. Que a COSAC, de vez em quando, convida países terceiros.
Normalmente países que têm acordos económicos com a União Europeia.
Mas, por exemplo, se o Reino Unido sai completamente sem acordo nem nada...
O que vai haver no futuro entre a União Europeia e o Reino Unido, se é um acordo no sentido estrito, como é habitual haver com esses países que estão... Ou com negociações com vista à adesão à União Europeia, era yes under some certain conditions.
Então,
e deixar isto assim aberto.
País terceiro. Como qualquer país terceiro. Porque dizer só como país terceiro dá a ideia de que eles são regularmente convidados. E não é essa a nossa proposta. A nossa proposta não é que estejam...
Mas é assim, a Albânia ou outro país qualquer quer participar na COSAC, quer participar no processo europeu, também com vista a algo futuro, de um relacionamento futuro mais próximo.
Nós estamos
a processos de adesão, futuro. E isto aqui, eu acho que nesta fase, estar a fazer isto, acho que quando não sabemos o que é que está do lado do Reino Unido, não sabemos o que é que género de comissões parlamentares existirão pós-Brexit no próprio Parlamento, eu acho que está a dizer
que não temos opinião para já.
Exato, não opinião. Não temos
opinião porque ainda não conhecemos os termos da saída.
Eu acho
que combinar é mais uma questão.
É, em termos de coerência com o ponto 12, com a resposta ao ponto 12, talvez fosse de não. Exatamente.
Não opinar.
De não estão definidos.
Exato, não estão definidos. Eu acho que estão.
Não têm opinião neste momento.
Posso? Eu penso, nós não conhecemos os termos do acordo, mas no futuro a União Europeia terá uma colaboração com o Reino Unido em matéria de defesa, em matéria de ciência, etc. Quer haja acordo de saída, quer não haja acordo de saída, há um interesse mútuo em que esse acordo, em que essa colaboração exista no futuro. Eu estou de acordo que não haja aqui uma responsabilidade, isso aí nós recusamos, como é evidente, que o Reino Unido tenha que ser convidado regularmente, como convidado, para as reuniões, designadamente para as reuniões da COSAC. Pensamos, no entanto, que o Reino Unido pode ser convidado para as reuniões da COSAC ou outras, como qualquer outro país terceiro. Ou seja, qualquer presidência que organiza uma reunião, ou quando o Parlamento Europeu organiza uma reunião interparlamentar, decide convidar os países X ou Y ou Z, em função dos temas da agenda, em função da existência de um acordo qualquer com esses países. Portanto, eu penso que faria sentido uma resposta, penso que era mais colaborativa, no sentido como qualquer outro país terceiro. Ou seja, não há aqui uma situação de exceção, mas como qualquer outro país terceiro.
Se me permitem, uma vez que pedem para generosamente ou de forma cortês elaborar sobre a resposta, dizíamos que sim, nas condições que vierem a ser definidas na futura cooperação. Exatamente. Que sim, exatamente, que vierem a ser definidas na definição da cooperação entre a União Europeia depois do Brexit, que é, está em absoluta concordância com aquela que é a nossa posição na 12. E dizemos que sim. Exatamente, será seguramente.
Para nós a questão é, nós não defendemos uma participação regular. E, portanto, é isso que nos interessa salvaguardar. O que a senhora Presidente propõe como texto, penso que é uma boa aproximação e que responda ao interesse mútuo.
outros assuntos, ao ponto 13, e neste ponto é a única questão, é a mesa, a reunião de mesa e coordenadores, sobre o nosso reforço, a necessidade de reforço do nosso orçamento em relação a esta sessão legislativa terceira, e o texto do ofício justificativo que há de ser enviado para o Sr. Presidente da Assembleia da República e que será remetido à mesa e coordenadores para, previamente remetido à mesa e coordenadores, para estarem habilitados com o conteúdo para aprovação eventual ou eventual alteração na reunião de amanhã. É uma situação muito delicada esta. Nunca me vi nesta situação de necessidade de reforço de um orçamento, mas há aqui normas completamente tontas, que eu acho completamente tontas, mas porque sou leiga em orçamentos. Mas, por exemplo, questões que são, que caem no plano de atividades do plano de atividades da sessão respectiva e que são depois faturadas na sessão legislativa seguinte, não caem na sessão legislativa anterior. Pronto, isto para mim, isto pode ser muito compreensível para os contabilistas, para mim não é. Para mim, absolutamente inadequado, intolerável, é esta história da negociação com o Conselho de Administração desta Casa, da Agência de Viagens, que não tem flexibilidade de negociação das reservas com as companhias aéreas, o que eu acho um absurdo, porque isto é priorizar os interesses da Agência de Viagem em prejuízo da agenda dos senhores deputados, o que eu acho isto verdadeiramente inacreditável, porque os senhores deputados podem ter disponibilidade um mês antes para dizer que estão disponíveis para aquela reunião, mas na semana anterior ter a realização daquela reunião, ter uma questão prioritária e terem que se fazer substituir, e a agência não permite isto, a não ser com perda de toda a reserva que foi feita para o deputado inicialmente proposto ou indicado. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável e que tem que ser levado ao Conselho de Administração, porque eu imagino que isto traga enormes prejuízos à Assembleia, mas enormes vantagens à Agência de Viagens e às companhias aéreas. Senhora Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu imagino que não há uma negociação entre a Assembleia e a Agência. Há um contrato que a Assembleia assinou com a Agência. E o contrato deve definir claramente quais são as regras nessa matéria. Eu tenho uma sugestão que é a seguinte, e que por vezes encarece ligeiramente o bilhete, mas que é uma sugestão que pode ser seguida e que se calhar globalmente reduz a despesa, que é não mandar imprimir os bilhetes. Portanto, fazer a reserva sem mandar imprimir o bilhete. E, portanto, não sei se no atual... Tem pelo menos 48 horas... Tem normalmente 48 horas entre a reserva e a impressão. Portanto, se neste caso no contrato não existe, por isso é que eu comecei por dizer a primeira premissa. A primeira premissa é que deve haver um contrato claro e o contrato deve definir claramente essa questão. E, portanto, daí ter feito a segunda referência, que normalmente costuma ser a única flexibilidade na base dos contratos, pelo menos alguns que eu já vi. Muito obrigada.
Secretárias e coordenadores será às 14h30, ou seja, 30 minutos antes da audição do Sr. Embaixador da Áustria, e depois seguirá também uma segunda parte da reunião para a aprovação do questionário e do relatório.
A seguir à
audição. Muito obrigada a nós.